raquete. Capacidade é 4 mais 1. 5 tiros no total. 4, vamos verificar aqui, ele não vai mais entrar. Aperta o botão para alimentar e coloca o quinta munição. Vamos lá tentar cadenciar naquele alvo ali. Pista, quente. Rapaz, espetacular a velocidade dele. Muito, muito show.
Esse aí é o Takuya Takano, um youtuber atirador. O Takuya mora em Manaus. E entre o pessoal que gosta de armas de fogo, ele é praticamente uma celebridade. Seu canal no YouTube tem mais de 350 mil inscritos. E lá, ele se dedica a testar armas, dar dicas de tiro, falar de acessórios, munição e tudo mais. Sabe aqueles caras que testam carros ou smartphones? Pois é, o Takuya faz a mesma coisa, só que com espingardas, pistolas e carabinas.
Ah, legal. Vamos lá ver o resultado ali. Eu cadenciei um pouquinho mais rápido.
Quando o Takuya fica feliz com o resultado de um teste de tiro, ele usa o bordão show de bola.
Entre o 10 e o 10X. Então, bacana, rapaz. Adorei demais, olha. Show de bola. Show de bola mesmo.
Show de bola explica também como os defensores das armas viram a eleição do Bolsonaro no ano passado. É dessa turma que curte um cheirinho de pólvora que a gente fala no episódio de hoje de Do Lado Direito do Peito.
Da tirania para a liberdade.
Despesta da situação em que a nação brasileira se encontra, nenhum sentimento de respeito à família, porque no horário nobre passam
o mercado é o maior criador de riquezas. A minha divergência com vários esquerdosos brasileiros é que eles têm a obsessão de distribuir
pobreza. Quero dizer aos comandantes militares, reajam enquanto é tempo, antes que o Brasil caia na desgraça de uma ditadura sindical presidida.
Em plena execução, um processo de extinção da religião, especificamente da católica. Não dá para esconder mais.
Bandido assassino de 16 anos é tão assassino como se ele tivesse 18. Ele matou, ele tem que pagar.
Em 2005, os brasileiros votaram num plebiscito para proibir ou não a venda de armas no país. O resultado rejeitou essa proibição, mas isso não quer dizer que a venda de armas tenha sido totalmente liberada. Pelo contrário, existe um Estatuto do Desarmamento que coloca condições muito restritas para quem quiser ter uma. É preciso ter, por exemplo, idade mínima de 25 anos, bons antecedentes criminais e atestado psicológico. Também é preciso declarar a efetiva necessidade para a compra do equipamento. Os defensores das armas querem acabar com essas regras, ou ao menos, diminuí-las. Um deles é o Benê Barbosa, um dos principais ativistas em favor da liberação das armas hoje no país. Ele é muito atuante nas redes sociais e é amigo dos filhos do presidente Bolsonaro. Eu conversei com o Benê na casa dele em Florianópolis. O lugar é decorado com armas e quadros com cenas de caçadas.
Hoje você tem quantas armas, mais ou menos, você tem ideia?
Rapaz, esse eu não gosto de passar essa informação.
Assim, ah, é? Tá uma questão de... Mas são várias? São várias. Tipo dezenas?
Algumas. Não, não chega a dezenas.
Essa aqui todos são de verdade?
Não, esse é tudo de chumim. Que é, é um hobby que eu tenho ainda, adoro ainda atirar de pressão. Uhum. É um tiro barato, divertido, você faz em qualquer lugar. Né? São de pressão.
O Benê deu o primeiro tiro dele de verdade numa idade em que a maioria das crianças tá brincando com armas de espoleta.
O primeiro tiro que eu dei foi com meu pai, eu morava na Praia Grande. Eu acho que eu devia ter 4 ou 5 anos. Era
caramba,
bem pequeno mesmo.
Tiro de verdade,
tiro de verdade.
Mas seu pai, 32. Seu pai sempre foi atirador?
Não, meu pai não, ele tinha revólver. Como naquela época todo mundo tinha, né? Era muito difícil alguém que não tinha uma arma em casa. E meu pai tinha. E por que que ele fez isso? Ele falou, ó, hoje eu vou te mostrar o que que uma arma faz. E aí ele me levou no fundo do quintal, colocou aquelas latonas de 18 litros de tinta, né? Sim, com água. Sim. E me pegou no colo, assim, eu lembro perfeitamente. Você me pegou no colo junto com ele com a arma e eu tive que me ajudar a puxar o gatilho, claro. Lógico, né? E aquele estampido, furo na lata, né? Água saindo. E ele falou, ó, é isso que uma arma faz. Então você nunca pode mexer numa arma.
O Benê cresceu e criou um instituto para defender a liberação das armas, o movimento Viva Brasil. ele foi um dos organizadores da campanha vitoriosa do plebiscito de 2005, usando um argumento simples e que acabou triunfando. Ter armas é um direito do cidadão. E ponto final.
Qual foi o principal argumento, assim, de vocês naquele momento? Assim, qual era a principal...
Liberdade.
Mais
liberdade
do que...
de escolha.
Mais
do que segurança, mais do que... É. Tanto é que quem trabalhou o medo na campanha foi o Sim. Se olhava a campanha do Sim, porra, era um morticínio aquele negócio. Era tiro, sangue, bomba atômica explodindo, gente chorando, né? Era uma campanha pesada, sabe? Que a pessoa não gostava nem de assistir, né? A pessoa falava, nossa, que coisa horrível. A nossa não, a nossa foi toda baseada em liberdade, em direito de escolha. Porra, legal, você não quer ter uma arma? Legal, você não precisa ter. Só que, ó, tem um sitiante lá no meio do Nordeste que precisa de uma arma. Você tem um cara que está sendo ameaçado, que precisa de uma arma, ele pode ter essa escolha. Hoje você não precisa ter, mas talvez um dia você resolva ter, e aí? Você não vai ter mais o direito. Então isso foi essencial. Então a ideia de que foi o medo que venceu, não, muito pelo contrário. Nunca entendi a posse da arma de fogo, ou mesmo porte, como uma solução para a segurança pública. Foi colocado muito agora, durante a campanha do Bolsonaro, como se ele tivesse dito isso em algum momento. Ele também nunca disse. Para quê? Pelo que a gente percebeu. Para criar aquela narrativa de, olha, o governo está tirando a responsabilidade dele sobre a segurança pública e está jogando no colo do cidadão para resolver. E não é nada disso. Você pode ter ganhos em segurança pública com ações assim? Pode. Claro, nenhum estudo desse é conclusivo. A gente tem estudos indicativos que mostram que isso aí, somente nos Estados Unidos, que é o universo aí mais fácil de ser pesquisado nesse tema, né? Que assim, locais, em especial estados que liberaram o porte de armas, eles quase que imediatamente têm uma queda no número de crimes violentos. Por quê? Porque o criminoso, em vez de tentar roubar o seu carro quando você está parado no farol, né, ele vai furtar seu carro depois que você não estiver perto.
Existem diversos estudos que apontam que o maior número de armas circulando leva ao aumento do número de mortes. O principal é o Atlas da Violência, do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Atlas mostra que o crescimento do número de homicídios se desacelerou desde que o Estatuto do Desarmamento entrou em vigor em 2004. Defensores das restrições também apontam que mais armas circulando podem levar a mais acidentes, massacres, mortes por motivos fúteis, tipo o cara que mata numa briga de bar ou porque alguém mexeu com a sua mulher, e ocorrências de feminicídio. O Benê contesta esses argumentos. Ele aponta que há países do mundo em que há muitas armas e pouca criminalidade.
Eu não preciso estar num país extremamente violento, com muita criminalidade, para ter uma arma de fogo. Se pegar na Finlândia, é arma pra caramba. Canadá é o sexto país mais armado do mundo. Você não tem criminalidade. A pessoa que tem uma arma no Canadá não é por medo. Não é para se defender, é para caça, tiro esportivo, por liberdade. Os Estados Unidos também não é muito diferente disso. Somente agora que caiu radicalmente, né, a criminalidade dos Estados Unidos, devem chegar esse ano aí com uma taxa semelhante da década de 40, né? Nenhum país do mundo fez isso até hoje, né? E os caras continuam comprando arma, mais arma, mais arma, mais arma. Aquela máxima que tanto se usa de mais armas, mais crimes, inexoravelmente, não é verdadeira. Porque senão você teria locais com mais armas, obviamente com mais crimes, e isso não acontece. Eu nunca falei assim, a criminalidade vai desabar quando liberarem as armas. Nunca falei isso, porque eu não sei se isso vai acontecer. A gente tem indicativos que possa acontecer, mas a discussão não é essa. Agora, o inverso de, inexoravelmente, se você tiver mais armas, você vai ter mais crimes. Isso não é verdadeiro, né? Como tentam mostrar.
Eu perguntei para ele do caso americano, que ele tanto cita como exemplo. Nos Estados Unidos, os massacres cometidos por malucos armados são frequentes. Ele atribui esse fenômeno a uma questão cultural e não à facilidade de acesso às armas.
Nos Estados Unidos é o país de longe em que
mais eventos acontecem
e é quase semanal isso, né?
Não é, mas tudo bem.
Quinzenal, talvez um mês ali. Pelo menos uma vez por mês tem ali 10, 15, às vezes mais do que isso. Você acha que não tem relação isso?
Não.
O fato de ter muita arma não tem nenhuma relação com...
Não, porque se tivesse, você tinha proporcionalmente outros países com alguma coisa semelhante. Então você pegar, por exemplo, o Canadá, que a gente estava falando. Pô, tem arma pra caramba, bem liberal, né, no que diz respeito arma longa nem tem registro mais no Canadá. Isso não acontece. É raro. Já aconteceu, mas é raríssimo.
É raríssimo.
Né? Então é muito mais um problema cultural americano.
O que você chama de problema cultural, assim? É Hollywood? Não sei.
Não vejo essa coisa assim. Difícil explicar, até porque ninguém conseguiu explicar isso direito até hoje. Mas acabou se tornando quase uma coisa mitológica dentro dos Estados Unidos. Tipo assim, eu sou maluco, eu quero aparecer, eu vou matar um monte de gente.
Outro argumento que os partidários das armas utilizam é que elas podem um dia ser necessárias para defender a liberdade contra governos tirânicos.
Eu posso não externar esse autoritarismo. Posso chegar lá e dizer assim, não, você é um governo democrata. Só que eu tenho lá no fundo essa ideia de controle arraigada em mim e dizer, não, porra, como assim você vai ter uma população que não tem controle sobre armas? Aí você acaba colocando isso. Mesmo que você nunca vire um ditador um dia. Mesmo que não dê um golpe e acabe com as instituições e domine o país. Mas é uma coisa muito presente na política brasileira. Esse centralismo, isso vem muito do getulismo. Né? Aliás, o próprio controle começa com Getúlio Vargas. Começa com ele, né? A ideia de calibre, de tipo de armamento. Né? Nasce tudo ali de uma ideia de centralização de poder. Não, se eu tenho que ter poder centralizado, eu tenho que controlar tudo de todos. E em última instância, o poder maior que você tem que controlar é o acesso às armas de fogo. Tudo dá errado, é lá que vai ser determinada a coisa. Eventualmente, vamos dizer que a gente conseguisse reduzir o número de homicídios. Se você terminasse com todas as, de uma forma mágica, né? Acabasse com todas as armas, só o Estado vai ter armas. Só que o risco que você corre de um dia ter um governo ditatorial, e aí tanto faz se é de direita, se é de esquerda, é muito grande. Ainda mais quando a gente fala em América Latina, a gente sabe que isso acontece toda hora. A gente pode estar seguro há 4 anos e acontecer uma desgraça e isso virar tudo de novo.
Um dos lobbies mais fortes pelo aumento do acesso às armas vem do campo. Os fazendeiros dizem que moram em locais afastados e onde a polícia raramente chega. E por guardarem máquinas, gado, fertilizantes e outras coisas de valor, acabam atraindo bandidos. O Carlos Zumerli é consultor especializado em segurança nas áreas rurais. Ele diz que há uma migração da criminalidade da cidade para o campo. Eu diria que o cenário hoje, ele tem que gravidade e que nível de preocupação os produtores rurais têm com a questão da segurança?
Todos estão preocupados. Por quê? Na realidade, o que aconteceu, Fábio? O crime migrou já há algum tempo, eu não vou dizer que é coisa nova, não. O crime, principalmente o crime organizado, ele migrou da cidade para o campo. Então, o que aconteceu no passado e está refletindo até agora? Começou com os bancos, né? Os bancos começaram a colocar sistemas de segurança que começou a impedir as pessoas de entrar. As indústrias começaram a colocar sistemas de alarme, sistemas. Os shopping centers hoje, é o que o pessoal chama de Big Brother, os shopping centers hoje, todos eles, você está sendo visto a todo momento. Então todo mundo começou. O campo ainda não chegou nesse ponto. São áreas remotas. Você vai em alguns lugares no campo, 4G está chegando agora, internet está chegando agora, e aí não tem aquela preocupação, só tem a preocupação depois que acontece. E o que se rouba, ou o que se furta? Vai desde maquinário, tratores, principalmente, os implementos que estão atrelados a tratores, as enfardadoras de algodão, coisas desse tipo, isso aí também se furta e se rouba. Gado é um problema seríssimo em todo o Brasil. A região de Goiás agora é uma loucura, a gente está acompanhando. E agora está começando uma onda nova, porque até então a gente via que era o furto do gado. Ou seja, o gado ficava perto da estrada, perto da cerca. Ah, o pessoal ia lá, cortava a cerca e levava. Mas eu recebi há um mês, mais ou menos, atrás, não. 8 horas da manhã, uma quadrilha entrou na fazenda, rendeu todo mundo, 5 caminhões carregaram e foram embora. Então isso é muito mais preocupante.
Para o produtor rural, diz o Carlos, ter uma arma é necessário para inibir a ação dos bandidos. Ou seja, na dúvida, o criminoso vai preferir não arriscar.
O governo está tentando devolver o direito ao cidadão de possuir uma arma. Se ele quer ou não, isso depende dele. Eu entendo também que o governo não rasgou o Código Penal. Ele, daqui para frente, como estão dizendo por aí, não, o governo vai armar toda a população. E até faz, ninguém veio na minha casa ainda oferecer uma caixa, pode escolher a arma que você quer. Então essa é uma situação. Quando você vai para o campo é o seguinte, nós sabemos já, isso desde o passado, localidades remotas, não só no Brasil, em todo lugar, a posse de uma arma de quem mora no campo é uma coisa comum, é uma coisa normal. Isso aí, se você vai ao campo, talvez hoje até você encontre, mesmo que seja ilegal. Já era normal isso aí, sabe? Do produtor rural, ele ter isso à mão. Só que ele não usava. Não estou dizendo também que todos têm arma, tudo ilegal, não é isso. Mas com a legalização, com essa concessão do direito de ter a arma, com certeza o homem do campo ele vai se sentir mais tranquilo. A partir do momento que o homem vai fazer, o ladrão, o criminoso, vai fazer o levantamento da minha propriedade, e eu tenho tudo isso, e ele sabe que eu tenho também, eu sou possuidor de uma arma, isso é um fato inibidor. É um fato, opa, pera, lá eu não posso ir. Por quê? Porque lá eu vou ter dor de cabeça. Eu acho que está na hora da gente... A balança do medo, você sabe o que é a balança do medo? A balança do medo hoje ela está completamente desequilibrada. Por que ela está desequilibrada? Porque o criminoso sabe, o outro lado, ele é impotente. Ele não pode reagir conforme a lei. Então cria o medo só de um lado. Então vamos equilibrar um pouquinho mais essa balança. Vamos dizer assim, opa, peraí. Se eu entrar na propriedade do Carlos Umelli, bom, ele tem alarme, ele tem isso, e ele tem arma. E ele vai reagir. Opa, pera um pouquinho. Então, cria o medo no outro lado também.
A mudança nas regras para o porte nas áreas rurais foi uma das maiores vitórias recentes do lobby das armas. Antes, era permitido o uso apenas dentro da residência da fazenda. Agora, isso foi ampliado para toda a propriedade. O deputado federal Loester Trutis, do PSL do Mato Grosso do Sul, é o presidente da Frente Parlamentar Armamentista, criada em abril. Hoje, ela reúne 205 deputados, ou cerca de 40% da Câmara. O deputado diz que a mudança nas regras para armas no campo é só a primeira, e que outras virão.
A primeira vitória de um tema armamentista com mais de 325 votos, que foi agora a extensão da posse rural na propriedade rural para o proprietário de propriedade rural. A gente conseguiu essa vitória aqui agora nas últimas duas sessões, sem nenhuma emenda ou nenhum artigo suprimido, do jeito que a gente queria. Então a gente considera isso uma vitória. A gente para a próxima semana agora já vai conseguir trazer para a discussão, ainda na mesma pauta, o projeto novo que trata das novas posses e portes. A principal vitória também que a gente conseguiu foi que o Poder Executivo baixou uma norma que ela enviou ao Exército, terminando com os calibres de uso mundial, que a gente chama, que antigamente no Brasil eram chamados de calibres restritos. Hoje eles não são mais, que é o 9mm, o .40 e o .45. Hoje eles não são considerados mais calibres restritos para o cidadão. Então, antes, por exemplo, que eu tinha que ter no meu carro somente uma 380 ou um 38, agora eu posso ter uma 9mm, uma .40, uma .45. Isso é muito importante.
O deputado Loester é um CAC, que é uma sigla importante nesse mundo das armas. São as iniciais de colecionador, atirador e caçador. Quem usa armas para um desses três objetivos tem certas facilidades para obter uma pistola ou uma espingarda, por exemplo. O senhor tem quantas armas? O senhor tem quais armas?
9.
Que é o limite, né?
É o limite.
O senhor tem quais calibres?
Eu tenho uma longa, né? Uma escopeta calibre 12 longa e 8 pistolas. Policial do interior, para você ter uma ideia, um PM recém-formado nos últimos 5 anos, numa cidade do interior aí que não seja numa grande capital, ele deu 50 tiros no curso de formação e a cada 2 anos ele vai dar mais 50 tiros. Se ele não tem um governador muito preocupado com a segurança do Estado, como a maioria não são, e não tem um stand de tiro onde ele possa se reaperfeiçoar, ele acaba dando aí na carreira inteira 100 tiros. Eu, todo sábado, dou 250.
Mas então, tem que liberar geral? O deputado diz que não. e pra provar, ele cita uma frase que a galera que curte super-heróis vai reconhecer.
Eu cito muito, o pessoal gosta da esquerda, gosta de citar alguns pensadores, eu gosto de citar o Stan Lee, que é um quadrinista, cartunista. Um grande poder vem com uma grande responsabilidade, né?
Ele tá falando disso aqui, ó. Essa é uma cena do filme Homem-Aranha.
Lembre-se, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades.
Que a frente parlamentar defende é que sim, todo cidadão terá o direito de portar uma arma para sua autodefesa. Porém, o uso indevido dessa arma deve ser punido com extremo rigor.
Bom, os defensores das armas não chegam a ser os Vingadores, mas eles têm muitos inimigos a derrotar. Um deles é o custo das armas, que eles querem que seja barateado. Reduzir impostos, por exemplo, é uma demanda, assim como a abertura do mercado para produtos importados. Hoje, o mercado nacional é praticamente um monopólio da empresa gaúcha Taurus. Sem concorrência, o preço sobe. E como nem todo mundo tem dinheiro para comprar uma arma que custa 4 ou 5 mil reais, o mercado ilegal cresce. O deputado Loester dá como exemplo a facilidade de comprar uma arma ilegal no seu estado, o Mato Grosso do Sul.
Eu venho do Mato Grosso do Sul, um estado que é de fronteira, onde você atravessa a rua e compra uma Glock de uma loja americana de fabricação austríaca por $300, ou uma réplica chinesa por $100, entendeu? E você atravessa a rua e volta para o Brasil. Então, assim, o cidadão que quer o Estatuto de Armamento caia, que quer que o CAC possa andar armado, é o cidadão que quer andar dentro da lei. Porque quem quer andar armado fora da lei já anda. Hoje a gente tem aí, eu converso, habilito muito na área da segurança pública, a gente tem notícia aí que as bocas de fumo alugam pistolas de 38 por R$200 pro pessoal fazer saidinha de banco.
No que dependesse da bancada da bala, comprar um revólver seria quase como comprar um celular. E conseguir um certificado de posse de arma não seria muito diferente do que tirar a carteira nacional de habilitação. Esse tema une dois lobbies. O do pessoal que defende armas para combater a criminalidade e os que enxergam, sobretudo, um direito individual. Com Bolsonaro no poder, eles ganharam um aliado de peso, como o presidente deixou claro num discurso em maio.
É com muita satisfação, com muito orgulho e com muita honra que eu assinei esse decreto na presença de pessoas tão maravilhosas como vocês. E quero repetir o que eu falei aqui, agora há pouco. Nós, legislativo e executivo, juntos, nós mudaremos o futuro do Brasil. E eu acredito em vocês. Eu acredito em vocês porque vocês, eu acabei de sair de lá. Eu estou cheirando deputado ainda. 28 anos lá dentro. Está encalacrado no meu paletó o cheiro de deputado. Então, o nós é nós mesmo, pô.
Mesmo assim, o caminho não tem sido fácil para os armamentistas. O Supremo e o Congresso têm colocado um freio nas pretensões de Bolsonaro, e a própria opinião pública não tem se mostrado muito animada com a ideia de haver mais armas circulando. Uma pesquisa da Datafolha de julho mostrou que 66% da população é contra liberar armas, e apenas 31% a favor. Ou seja, esse duelo ainda vai longe. Escolha suas armas. Por enquanto, fico por aqui. Eu sou Fábio Zanini e faço a produção e roteiro do podcast. O Tomé Graneman faz a edição. Um abraço para quem é destro e para quem não é. E até o próximo episódio de Do Lado Direito do Peito.